Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é segunda-feira, 2 de setembro de 2024. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Deputados aprovam um projeto que amplia a participação de cooperativas no mercado de seguros. Câmara aprova a proposta que permite circulação de carro forte em vias exclusivas. Segmento de dublagem pede a deputados proteção legal contra o uso de voz gerada por inteligência artificial. E debatedores defendem na Câmara mais estímulo ao serviço voluntário. A Câmara aprova projeto que amplia a participação de cooperativas no mercado de seguros. O repórter Cid Queiroz acompanhou a votação.
Deputados e deputadas aprovaram uma proposta que amplia a participação de cooperativas no mercado de seguros. Segundo o governo, o objetivo da proposta é suprir demandas não atendidas por seguradoras tradicionais. Atualmente, as cooperativas só podem oferecer seguros agrícolas, de saúde e de acidentes do trabalho. O deputado Gaúcho Bongás, do PT, argumenta que a proposta pode reduzir os preços dos seguros no país.
Nós temos hoje uma situação que os seguros de carros, caminhões, são caros e tem um percentual baixo de adesão comparado internacionalmente à situação de seguros. Então é importante que possa se oferecer segurança, preços mais baixos para adesão e que o processo cooperativo que está posto aqui de associações, de cooperação, de cooperativas, possa ser implementado com mais força.
O líder do Republicanos, deputado Hugo Mota, da Paraíba, elogiou o trabalho do relator, deputado Vinícius Carvalho, do Republicanos Paulista, na aprovação da proposta.
Dialogou com o governo, com a SUSEP, com a própria Confederação Nacional de Seguros, com as cooperativas que passam a partir desta aprovação a ter o direito de entrar nesse setor que é tão importante para o setor produtivo do país. Essa aprovação, deputado Vinícius, vai trazer mais competitividade ao Brasil. Com isso, vamos ter a redução do custo dos seguros para o setor produtivo, a exemplo do agro.
O projeto que amplia a participação de cooperativas no mercado de seguros segue agora para a votação no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Câmara aprova a proposta que permite circulação de carro forte em vias exclusivas. E a repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara permite a circulação de veículos de transporte de valores, quando em serviço, em vias restritas de trânsito rápido ou faixas exclusivas. O projeto também autoriza a livre parada e estacionamento no local de prestação do serviço. O texto aprovado proíbe ainda a exigência de estacionamento exclusivo para esses veículos. Já existe uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito sobre o tema, que dispõe que os veículos prestadores de serviços de utilidade pública, incluindo os carros fortes, têm garantidos livre parada e estacionamento, independentemente de proibições ou restrições estabelecidas na legislação de trânsito. O objetivo, no entanto, é garantir mais segurança jurídica a partir de uma lei garantindo esse direito. O autor dessa proposta, deputado delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, destacou que a ideia é assegurar mais segurança.
Para que possa garantir a essas empresas e aos vigilantes, de uma forma geral, uma tranquilidade maior no exercício de suas funções, permitindo que os carros fortes possam, de fato, circular pelas vias de trânsito rápido, sem serem penalizados, e de igual maneira, a parada e ou estacionamento em locais onde vão retirar ou guardar valores, para que, de fato, possa ser resguardada a tranquilidade dos vigilantes das empresas de segurança privada em todo o nosso país.
A proposta que permite a circulação de veículos de transporte de valores em vias restritas de trânsito rápido ou faixas exclusivas, além de autorizar a livre parada de estacionamento no local de prestação do serviço, já pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Debatedores defendem na Câmara mais estímulo ao serviço voluntário. Estima-se que 57 milhões de brasileiros participem dessas atividades. Uma proposta que está sendo analisada pelos deputados cria vantagens em concursos públicos para quem aderir ao voluntariado. As informações você tem com a repórter Verônica Lima.
Um projeto de lei estabelece que atividades voluntárias certificadas por entidades públicas ou privadas podem servir como critério de desempate em concursos públicos e em processos seletivos das instituições públicas de ensino superior. O texto altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e a Lei do Voluntariado. Atualmente, concursos públicos usam a idade do candidato como critério de desempate. Para ingresso em universidades, a renda familiar costuma ser um critério de avaliação. A proposta foi objeto de debate na Comissão de Trabalho da Câmara. Os participantes da audiência pública defenderam mais mecanismos que estimulem o voluntariado. A discussão foi sugerida pelo deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, autor da proposição, que já passou pela Comissão de Educação e que, depois da Comissão de Trabalho, ainda vai ser examinada pela Comissão de Constituição e Justiça antes de ir para o Senado. Juarez Silva, representante da Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida, destacou a solidariedade da população brasileira em eventos extremos, como as enchentes no Rio Grande do Sul, que aconteceram no primeiro semestre.
O que a gente mais tem no nosso país são pessoas que estão ali dispostas a ajudar o próximo. E nesses momentos de calamidade a gente vê isso. Então, a gente poder reconhecer essas pessoas, reconhecer essas iniciativas através desse projeto de lei é algo incrível.
O deputado Túlio Gadelha afirmou que as mudanças na legislação são necessárias, dada a importância do voluntariado na construção de uma sociedade mais justa. Ele fez uma sugestão.
O governo federal precisa construir um cadastro para entender quem são essas pessoas, onde elas estão, o que elas estão fazendo e a importância desse trabalho para o Brasil.
Durante o debate, representantes da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal e do Ministério do Trabalho e Emprego apoiaram o projeto. Gabriela Carneiro, do Ministério do Trabalho, alertou para o respeito às regras trabalhistas.
Jamais um trabalhador voluntário vai estar colaborando para a aferição de lucros de qualquer entidade.
A consultora Silvia Maria Nakashi, uma das autoras da pesquisa Voluntariado no Brasil, afirma que o grupo de pessoas acima de 16 anos envolvidas em atividades voluntárias mais do que quadruplicou, de 8% em 2001, foi para 11% em 2011 e saltou para 34% em 2021, em parte pelos efeitos da pandemia de Covid-19.
Qualquer movimento, qualquer iniciativa que reconheça as práticas voluntárias são sempre muito bem acolhidas. A gente está falando aí de 57 milhões de brasileiros voluntários.
A audiência pública também homenageou o Dia Nacional do Voluntariado, comemorado em 28 de agosto. Estiveram presentes na homenagem representantes de entidades como o Serviço Voluntário Adventista, que tem um trabalho em vários países desde 1956, e o Porto Social, incubadora de projetos fundada em 2022 em Recife, capital pernambucana. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralph Machado, Verônica Lima.
Comissão aprova aumento de pena de crimes contra seguranças privadas. O repórter João Gabriel Freitas tem mais detalhes sobre a proposta.
Avança na Câmara dos Deputados um projeto que considera crime hediondo os homicídios e as lesões corporais contra seguranças privadas, seja durante o trabalho ou fora de expediente. Os crimes hediondos são tratados como de extrema gravidade. Essa categoria de crime aumenta a pena de 1 a 2/3. A proposta estabelece que a mesma pena deve ser aplicada caso o homicídio ou a lesão corporal seja feita contra algum familiar do profissional de segurança. O relator do projeto na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, deputado Coronel Telhada, do PP de São Paulo, foi a favor da proposta, mas ele aumentou a pena do texto original. O parlamentar estipula que a pena condizente com a gravidade desse crime deve variar entre 20 e 40 anos de prisão. O deputado Sanderson, do PL Gaúcho, que leu o relatório do relator na comissão, defende que os seguranças privados também devem ser considerados parte da segurança pública.
Nós estamos dando a valorização que todos os agentes de segurança, privada e pública, merecem. filhos, esposas de policiais ameaçados. Então, agora criamos o chamado homicídio funcional, destinado a penalizar, aumentando a pena, que pode chegar inclusive até 40 anos, quem assassinar em razão do serviço ou em serviço policiais ou agências de segurança privada. É um avanço importante, claro.
Sanderson frisa que os profissionais atacados merecem ser protegidos, independente da esfera de atuação. Em seguida, o projeto que aumenta a pena de crimes cometidos contra seguranças privadas será avaliado pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
O projeto obriga provedor de internet a remover conteúdo danoso à saúde em 48 horas. A repórter Maria Neves nos conta quais outras medidas devem ser adotadas.
Em análise na Comissão de Comunicação da Câmara, projeto do deputado Dorinaldo Malafaia, do PDT do Amapá, obriga provedores de internet a removerem conteúdos falsos com potencial de causar danos à saúde da população. Pelo texto aprovado, as publicações devem ser retiradas das páginas em até 48 horas, contadas a partir do recebimento de notificação do órgão federal de saúde competente. Se nesse prazo os conteúdos não forem removidos, os provedores poderão ser responsabilizados criminalmente junto com o autor da publicação. Os provedores também serão responsabilizados caso deixem de abrir processo de verificação em até 10 horas a partir do recebimento da notificação. Relator do texto na Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, o deputado Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, lembra que, especialmente durante a pandemia de Covid-19, publicações coordenadas de mentiras na internet prejudicaram o combate à doença. O parlamentar ressalta ainda que as fake news prejudicam ações de saúde importantes, como as campanhas de vacinação. Além disso, as mentiras têm o potencial de causar pânico infundado na população, afirma o deputado.
A gente tem conhecimento, por exemplo, cidades do interior que às vezes uma oposição gera um pânico na população, dizendo, olha, está faltando remédio ou não tem médico, e às vezes é só para criar um fato, uma mentira, e gera o pânico porque aquela mãezinha que está grávida ou aquela pessoa que está preocupada de ter o seu remédio da diabetes ou da pressão alta garantido, não sabe se vai ter na farmácia isso, por na verdade ter sido divulgado a mentira.
Ainda conforme o texto aprovado, os serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados pelo Sistema Único de Saúde terão de divulgar esclarecimentos sobre mentiras publicadas na internet. Esses órgãos também deverão combater a difusão de mentiras e boatos infundados que ponham em risco a saúde da população, especialmente em meios digitais. A proposta prevê também que as iniciativas públicas de fomento à cultura digital e de promoção da internet como ferramenta social deverão estimular a educação digital. A intenção é minimizar o impacto da circulação de notícias falsas e desinformação que ponham em risco a saúde da população. De acordo com Eduardo Bismarck, vários estudos internacionais mostram que existe uma resistência do público em confiar na ciência e nos resultados de métodos de prevenção, tratamento e vacinas. E essa desconfiança aumentou de forma acelerada após o fim da pandemia, afirma ainda o deputado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
O grande número de pessoas que têm HIV/AIDS, mas que não começaram ou não persistem no tratamento, preocupa as autoridades de saúde. Os índices pioram entre os transexuais. A repórter Silvia Munhato mostra como foi o debate feito sobre este tema aqui na Câmara.
O Ministério da Saúde informou aos deputados da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara que cerca de 8% das 904 mil pessoas diagnosticadas com HIV/AIDS em 2023 não fizeram o tratamento necessário para a redução da carga viral. Para o representante do Ministério na audiência, Arthur Kalikman, o governo busca políticas que reduzam essa situação, pois ainda há outro contingente de 16% que começa o tratamento e não continua. A meta da UNAIDS Brasil é até 2030 ter 95% das pessoas com HIV/AIDS diagnosticadas, o mesmo percentual em tratamento e também 95% com carga viral indetectável. Segundo o representante do Ministério da Saúde, o Brasil tem apenas a última meta cumprida hoje. O diagnóstico está em 90% e o tratamento em 81%. Arthur Kalikman explicou que a situação piora entre a população trans, onde apenas 15% estariam com tratamento em dia. Para Ariadne Ribeiro, da UNAIDS Brasil, falta informar melhor grupos de pessoas negras e jovens sobre os tratamentos preventivos e emergenciais. Ela acrescentou que ainda existe muita discriminação em torno de profissionais do sexo e da população LGBTQIA+. Veriano Terto Júnior, vice-presidente da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, diz que o estigma continua.
Essa ideia, esse estigma de que o soropositivo tem uma sexualidade desenfreada, uma sexualidade louca em princípio, um irresponsável, né? Um culpado, um vilão pela sua própria situação. Isso até hoje não mudou.
A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, afirmou que vai buscar contato com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, para questionar sobre as pessoas sem tratamento.
É que nós possamos dialogar com os 16%, dialogar com os 8%, com essas pessoas. Por que que abandonam o próprio tratamento? O que tem? O que provoca o abandono?
De acordo com a UNAIDS Brasil, a mortalidade por AIDS caiu de 5,5 mortes por 100 mil habitantes para 4,1 nos últimos 10 anos, uma queda de mais de 25%. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Segmento de dublagem pede proteção legal contra o uso de voz gerada por inteligência artificial. O repórter Murilo Souza tem mais informações.
Profissionais do segmento de audiovisual criticaram em audiência pública conjunta das Comissões de Cultura e de Trabalho da Câmara dos Deputados o uso de vozes geradas por inteligência artificial em trabalhos de dublagem. Segundo eles, a nova tecnologia substitui postos de trabalho e compromete aspectos culturais da atividade. Ângela Couto, representante do setor de dublagem, afirmou que a base da discussão é a defesa do direito autoral, da cultura brasileira e da soberania nacional.
Nossa diversidade linguística é imensa, mas é muito própria e é nossa, é construída e reformada por nós. A automação do processo significaria a negação disso. Eu gosto de dizer que isso seria um novo processo de colonização.
Ela defendeu a aprovação de projeto de lei em tramitação na Câmara, que determina que as dublagens e legendagens de obras audiovisuais ofertadas comercialmente no Brasil sejam realizadas por empresas e profissionais com sede e residência no Brasil. Fábio Azevedo, do movimento Dublagem Viva, lembrou a capacidade que a boa dublagem tem de conectar, emocionar e marcar quem consome o produto dublado.
Vou fazer um experimento aqui com vocês, vai ser simples. Eu vou falar uma frase, vocês vão ouvir essa frase e vocês vão identificar de qual é, quem é o personagem e como é a voz dele. Scooby-Doo, cadê você? Ah, olha aí, já tem gente imitando aqui o Salsicha. Foi sem querer querendo. Não é a mamãe. Eu vou falar mais uma frase e vocês... eu tenho certeza, todo mundo vai completar mentalmente. Versão brasileira. Todo mundo...
O debate foi proposto pelos deputados do PSOL Pastor Henrique Vieira e Tarcísio Mota, ambos do Rio de Janeiro, e professora Luciene Cavalcante, de São Paulo. A deputada sustenta que o impacto da inteligência artificial no setor é apenas um exemplo dos ataques que esse tipo de tecnologia é capaz de praticar contra direitos trabalhistas e autorais. Ela informou que já pediu ao Ministério da Cultura que envie um projeto de lei à Câmara, tornando a dublagem patrimônio imaterial da cultura brasileira.
Vamos construir nesse sentido, porque proteção da dublagem da nossa cultura é proteção da nossa democracia.
Diversos participantes defenderam a aprovação do projeto de lei 2338 de 2023 do senador Rodrigo Pacheco, que prevê a remuneração pelos direitos de autor daquele que tiver a sua obra sendo utilizada para alimentar uma inteligência artificial. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Brenquinho. Edição de Marcelo Larcher e Cláudio Ferreira. Diretor da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Um ótimo dia para você. A gente se encontra amanhã às 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.